Irmã Cecília, eu queria que a senhora avaliasse hoje a presença da mulher na política.
Olha, a presença da mulher na política, ela vai se fortalecendo, se robustecendo, na medida em que as mulheres, né, assumem o poder, dão conta do recado e dão um show de bola, né? Porque eu vejo, eu sempre pensei assim, não adianta muro de lamentação, o mundo é machista, as mulheres... Não adianta muro de lamentação, o mundo é machista, as mulheres são maltratadas. No momento em que a gente vai para lá, em que eles estão todos com a expectativa de mandar no poder da gente, né, de chegar para perto, e a gente chega e bota o punho na mesa e realmente dá conta do recado e mostra uma gestão competente, uma gestão dinâmica, uma gestão participativa e tal, então você derruba toda a concepção machista do poder. Então, para que nós possamos realmente comprovar que a mulher é competente e pode se empoderar da política brasileira, a gente tem que pegar os exemplos de gestões exemplares, né? Divulgá-las e mostrar que não é verdade que só homem é que sabe governar. Pelo contrário. Por exemplo, eu não quero me vangloriar, mas na região ali dos nossos municípios, né, nos arredores, todo mundo tem Itiúba como a referência de gestão. E tanto é que estou na segunda gestão. No primeiro momento foi difícil, porque todo mundo chegou para perto, elegeu, e depois eles pensavam que o leme do barco, o volante do carro, estaria na mão deles. Mas aos poucos eu fui, né, afastando, me empoderando, e hoje eu não sinto dificuldade nenhuma.
Para chegar no poder levou até um tiro, né, Irmã?
É, porque o poder político também, ele não se constrói só em conversa, discurso bonito, falar de política, teorias. O poder político, ele, a gente vai se empoderando dele, né, nos passos que a gente dá na participação. As lutas sociais, para mim, foram fundamentais. Foram o alicerce de toda a construção que foi feita para que meu nome, né, chegasse a ser eleito para prefeito de Itiúba. Deixei, quando eu assumi a prefeitura, eu estava na segunda suplência para deputada, tive que renunciar por escrito, a miséria, né? Você disputar quatro vezes e de pegar um papel e fazer opção, né? Eu vou ser prefeita, vou deixar minha vaga de deputada, mas tudo beleza. Chegaram dois cargos de uma vez só e eu tive que optar. Agora, eu estava falando, até ouvindo falar ali de Dilma, a gente teve um encontro lá em São Paulo, né, de todo o PT, dos figurões mais altos até o último vice-prefeito, e a gente falava isso. Dilma tem aquilo que é o tabu da mulher no poder. Diz que mulher é burra, né? Os homens dizem que nós somos burras, que eles são competentes, eles sabem e tal. E, para a tristeza deles, a cabeça pensante do governo Lula é exatamente Dilma Rousseff. Luz para Todos, PAC e assim por diante, né? Meio mundo de projetos. Então, a gente até falou para ela lá em São Paulo, olha, vai em frente, né? Eles dizem que você não tem lá essa grande capacidade de verbalização, não tem lá esses jogos de cintura todo, mas você faz o seguinte, né? Você é a cabeça pensante, você quebrou o tabu. Quebrou o tabu. É uma mulher capaz, tecnicamente preparada, deu conta do recado junto com Lula. E se faltar verbalização e coração, você chama o mulherio todo aqui, que nós temos de sobra, vamos dar um show aí, pintar e bordar, né? Eu acho que é por aí. A gente vai construindo o poder desde dentro de casa, até as lutas sociais, as lutas políticas. E eu, você está falando de tiro, para mim isso é um privilégio. Eu não quero tirar a marca do tiro, do meu físico. Tem gente até que fala, não sei o que, apelida e tudo mais. Eu digo, olha, não tiro, poderia tirar, poderia gastar dinheiro com isso, não gasto, porque, né, galardão, prêmio, né, troféu, a gente não joga fora.
Se guarda
para a história. E É isso aí, eu acho que não tem problema. Eu nunca tive problema como advogada. Eu achava lindão, achava beleza, porque chegava o advogado, era óculos escuros, era carro novo, era gravata de seda, sapato, você podia...
Minha irmã com fusquinha.
Lá vinha eu com fusquinha, um bocado de sem terra. E chinelo de dedo, e olha o tamanho, né? Agora, o problema era quando chegava lá na mesa da audiência, né? Aí, digo, agora, quero ver se o cabo é bom mesmo, né? E a gente acabava ganhando, não só, pela competência técnica, que era uma obrigação da gente. Advogado de pobre, de sem terra, não pode ser incompetente, porque se foi incompetente, né? Mas a gente ganhava também pelo respaldo político que a gente tinha atrás da gente. É isso que a gente tem que construir.